que é que Portugal, em termos de cooperação técnico-militar, tem com São Tomé e Príncipe?
Tem mais cooperação técnico-militar, tem uma forma mais evoluída, que nós agora designamos como cooperação na área da defesa nacional. Porquê é que é mais evoluída? Primeiro porque envolve abordagens diferentes da cooperação técnico-militar clássica. Segundo, porque, como vai acontecer agora, estamos a testar soluções que nunca tinham sido tentadas, isto é, medidas de capacitação, neste caso marítima, de São Tomé, através da presença, pelo menos durante um ano, de um navio e de fuzileiros e outros marinheiros a capacitar as forças de São Tomé nessa área justamente da jurisdição sobre o território marítimo, de prevenção e, se necessário for, de intervenção na área de comportamentos criminosos.
Foi isso que as autoridades santomenses pediram a Portugal?
Foi, e colocou-nos, aliás, alguns desafios isso, porque é um modelo que nunca foi tentado. Devo aqui, aliás, destacar a capacidade de ação da Marinha, que concebeu um modelo que me parece muito interessante, porque temos um navio lá, temos marinheiros, temos os nossos fuzileiros, e depois temos, quando estiverem a navegar, depois de uma formação inicial, temos também elementos das Forças Armadas de São Tomé dentro do nosso navio, e são eles, evidentemente, que representam o Estado de São Tomé naquilo que for a jurisdição exercida por essa embarcação.
Se é que o Sr. Ministro dizia recentemente, durante a visita do Secretário-Geral da NATO, que não poderia, Portugal não pode deixar de dar este apoio, de participar neste tipo de...
Faz muito bem em recordar isso, muito mais até do que não podemos deixar de participar, embora eu acho mesmo isso, acho que as nossas relações históricas de séculos com esses países são relações que tornam muito difícil concebermos sequer não colaborarmos permanentemente com eles, e com relações de amizade e muito profundas, com interconexões entre os povos que já têm séculos, portanto é impossível não destacar isso. Mas depois também, mais uma vez, estamos a falar em interesse próprio. Portugal hoje é um país produtor de segurança e defesa global. E, portanto, Portugal tem que, e acho que este governo tem sido muito coerente nesse plano, tem que se perguntar onde é que nós somos bons, onde é que fazemos a diferença, sabendo que somos um país médio pequeno, com muito orgulho, com uma população também média pequena, com muito orgulho, e com os constrangimentos financeiros que são bem conhecidos. Portanto, onde é que nós podemos fazer valer que somos diferentes e fazemos a diferença? É nestas coisas. É numa presença determinante dos nossos comandos e da nossa Força Aérea na Rabu Centro-Africana. É na capacidade empática de estarmos onde quer que seja, sermos sempre bem recebidos e de, além disso, nunca nos ter sido atribuída nenhuma infração ou nenhum comportamento, como infelizmente tem acontecido noutras missões internacionais. É nesta possibilidade de inventar soluções e de com pouco fazer muito. Tudo isto representa uma mais-valia que eu creio ser mais significativa para os nossos aliados e amigos do que às vezes investimentos brutais em equipamentos de que pouca utilização se faz.
Mas é preciso uma gestão realmente muito criteriosa. Quando se tem pouco, tem que se gerir bem aquilo que se tem, tanto em meios
muito
como...
Muito mesmo. Se há coisa que eu acho que eu tenho por muito certa, é que o dinheiro público não é para brincar. E, portanto, o dinheiro público que é aplicado, sobretudo em missões de soberania desta natureza, tem que haver uma compreensão que seja fácil para o cidadão comum entre aquilo que é gasto e aquilo que representa a vantagem para o Estado português. Se for ver hoje o plano das FNDs, das Forças Nacionais Destacadas, para 2018, vê como com menos de 60 milhões de euros nós vamos participar em 20 missões internacionais. E vamos ter um empenhamento de centenas de militares por dia. Ou seja, a média do empenhamento em 2017 foi de, francamente, mais de 500 militares dia, em média. Isto significa o quê? Com muito pouco dinheiro, nós conseguimos estar em 4 continentes, conseguimos ter um papel determinante em várias missões internacionais. Conseguimos, hoje, em 2018, com muito menos dinheiro do que há 15 anos, fazer muito mais. Isto significa o quê? Que há um controlo mais apertado, porque tem que ser na despesa, e há também uma capacidade permanente dos ramos de se adaptarem a um contexto que é mais exigente, que é, e onde hoje é impossível dizer não faz mal, de onde este veio há mais. Isso não é aceitável hoje, por todas as razões, e quanto mais se estivermos a falar de missões de soberania e da ação externa do Estado português.
E daí que essas missões são criteriosamente escolhidas, definidas pelo governo, mas sempre, com certeza, com o apoio dos ramos. Os chefes militares têm que dizer se é possível ou não fazer essas missões.
Sempre. Aliás, se há a área onde aqui essa fronteira se percebe muito bem, é esta mesma. Porquê? Porque tem as orientações políticas. Vou-lhe dar um exemplo. O governo a que pertenço, quando iniciou funções, disse: é tempo de regressar às Nações Unidas. Estávamos praticamente fora de missões das Nações Unidas, isto muito antes da eleição do engenheiro Guterres. E, portanto,
muito mais NATO e menos Nações Unidas.
O mais NATO não tem mal nenhum. O que tinha mal era a ausência da participação em missões naquela que é a Organização Mundial por excelência. Portanto, essa diretiva foi dada com toda a clareza às chefias militares e, em particular, ao chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, que é quem tem a competência operacional de executar as diretivas políticas e propor ao ministro soluções. Portanto, essa separação é muito clara. Eu não tenho nada que me pronunciar sobre se devem ir 150 ou 160 para uma missão. Mas se me for dito, temos esta hipótese de ir para, de responder positivamente à solicitação da França, quando houve os atentados em Paris. E a França diz-nos, nós estamos com mais de 1000 militares na República Centro-Africana, queremos aliviar essa presença para combater mais eficazmente o Daesh. Vocês podem ajudar-nos? E Portugal decidiu, sim senhor, vamos responder positivamente a esse pedido. E eu transmito, no fundo, esta orientação à componente militar operacional e é ela que depois prepara...
Que define a configuração dessa participação.
Exatamente. E, portanto, não foi eu que disse que eram os comandos. Não foi eu que disse que era necessária a Força Aérea.
Se era com 20 ou com 30 ou com 50.
Exatamente. Depois, há outras orientações que são gerais. Nós não temos que garantir risco zero, porque isso é impossível. Não faz parte, aliás, do próprio conceito de condição militar. Mas, evidentemente, também não queremos missões suicidas ou de elevadíssimo risco. Dou-lhe um segundo exemplo. Quando Portugal tomou a decisão de descontinuar o Kosovo, foi uma decisão política. Sim, já chega de Kosovo, estamos lá praticamente há 20 anos, vamos então agora...
E até foi contestada no seio militar.
Sim, contestada, sim, houve discordâncias, sim, é verdade, é de verdade. E numa sociedade democrática as discordâncias não têm mal nenhum. Mas o compromisso político, mais uma vez, agora voltamos à política, foi transmitido, aliás, pessoalmente ao secretário-geral da NATO, foi assim que haja uma missão com forças terrestres NATO, nós cá estaremos a voltar.
E é o que acontece com o Afeganistão.
Porquê é que é uma força de reação rápida? Porque o senhor general Senghfa entendeu que era o que devia propor. Porquê é que é no aeroporto? Porque é seguramente o local mais seguro do Afeganistão, embora seja uma missão exigente e é algo em que já estamos treinados. Tudo isso é algo em que o ministro não intervém. Apenas verifica se pode.
Se os chefes militares decidissem que não teriam condições para fazer essa tal participação, o governo aceitaria.
Já agora, diziam-me isso antes, eu nem sequer mostrava a disponibilidade política para regressar a uma missão. Se me fosse dito, olha, não temos condições, não há possibilidade nesta altura de fazer isto, já temos um empenhamento muito grande de forças destacadas no exterior, não é possível compaginar isto com o orçamento disponível, pois evidentemente, aliás, é essa a vida comum de qualquer pessoa na gestão da sua casa como na gestão da coisa pública.
O equilíbrio entre o que há para gastar e aquilo que deve...
No fundo, entre o desejo e a realidade. Se me pergunta se eu gostava de ter mais missões, gostava. Mas não é possível, e vivo muito bem com isto, tanto vivo bem que, como tem sido sempre destacado por visitas ligadas à área da defesa nacional que estão entre nós, é como é que Portugal, sendo um país relativamente pequeno, consegue projetar-se com tanta facilidade em tantos teatros de operações tão diferentes, sejam eles marítimos. Temos atualmente o comando da Euromarfor é português. Já chefiamos a missão da NATO, naval da NATO, a SNMG1, chefiamos-la recentemente e, portanto, é verdade que a nossa cotação fora, desculpe-me a petulância, é quase que desproporcional relativamente à nossa dimensão. E isto representa um crédito para o país que seria um erro grave julgar que não é relevante. É muito relevante.
As missões não se realizariam sem o acordo e sem a concordância dos chefes militares?
Não, não. Repare, isto aqui não é um sistema democrático, ou seja, não vai a votos. O ministro não coloca a votos nenhuma missão. Os chefes militares, normalmente, naturalmente, sem disso fazerem qualquer alarde, dizem, olha, esta parece-nos difícil de executar, esta parece-nos adequada à luz das diretrizes políticas que foram estabelecidas. Nunca, desde que estou em funções, houve qualquer colisão que resultasse desta realidade que, como eu disse, implica fronteiras fáceis de estabelecer. A dimensão operacional não cabe ao ministro, a orientação política cabe exclusivamente ao ministro em representação do governo e depois a execução tem afinações que resultam do diálogo entre a dimensão operacional e a dimensão mais política ou financeira.
Se assim é, porque é que os chefes militares dizem no memorando que poderá, devido à falta de efetivos, as missões poderão não se efetuar a totalidade? Se concordaram com elas, sendo assim...
Não, eu peço desculpa. As missões, estamos a falar de planos diferentes. As missões a que se está a referir são as missões das Forças Armadas. As missões das Forças Armadas,
incluindo as FNDs,
não são definidas pelo Ministro, como não são definidas, como ainda menos são definidas pelas Forças Armadas. São definidas pela Constituição e depois são definidas pelas diferentes leis que, em execução da Constituição, concretizam quais são, em cada momento, as missões das Forças Armadas. Este é o universo que vai, digamos, de 0 a 100, se assim posso exprimir. Se, em virtude de circunstâncias concretas, por exemplo, uma maior dificuldade em alcançar os números que gostaríamos que existissem de recrutamento, ou em manter níveis de retenção elevados, se houver essa dificuldade, então, evidentemente, cabe às chefias militares dizerem cuidado, porque já estamos aquém do que foi considerado o limite desejável e, portanto, isso pode pôr em causa missões.
Isso foi feito no memorando, é um alerta.
Se puserem em causa missões, isto significa que imediatamente cabe aos senhores chefes militares informarem o poder político do seguinte: estas são as missões absolutamente prioritárias e garantimo-las sempre. Fique claro, para quem nos está a ouvir, que essas missões prioritárias que envolvem segurança de pessoas, segurança coletiva, segurança de instalações, não são sequer discutíveis. Não se discutem, fazem-se. E foi isso, aliás, que eu procurei destacar. Quando do furto de tanques é uma falha grave na segurança e proteção de instalações militares com material militar, isso constitui uma obrigação de reconstituir o mais depressa possível a segurança para tranquilidade dos cidadãos, e é algo que hoje podemos dizer. O que foi feito a seguir a esse furto, que é um furto, que é um acontecimento grave por si, permite-nos encarar serenamente como estando reconstituída essa situação de segurança.
Mas não se assumiram responsabilidades nessa situação.
Eu vou repetir pela centésima vez. A responsabilidade pelo furto de tanques vai resultar da investigação que está a ser levada a cabo pelas autoridades competentes. O Ministério Público entendeu avocar o processo, que estava inicialmente apenas na Polícia Judiciária Militar, entendeu atribuir a investigação criminal a título dominante à Polícia Judiciária e ao DCAP, e, portanto, temos que aguardar tranquilamente.
Sim, falava da responsabilidade do Exército, não é? Assumida. Não houve responsabilidade, houve aqueles processos disciplinares?
Houve processos disciplinares. E houve a responsabilidade que resulta de definir muito rapidamente o que é que estava a correr mal e corrigir imediatamente o que mal estava a correr. Eu sou daqueles que acreditam que quando há um problema, eu tenho uma dificuldade em explicar que se resolva cortando cabeças. E, portanto, devo invocar, que eu não devo ser uma originalidade, uma vez que em todos os casos que eu conheço, e foram alguns deles muito impressionantes, de furtos de material militar verificados em países congéneres, de França ou dos Estados Unidos, nunca vi demissões de chefias militares, nunca vi demissões de políticos. Vi isso sim, medidas às vezes draconianas para restabelecer a segurança. E portanto, nós, ao contrário do que as pessoas pensam, nós, eu posso garantir que não somos uma originalidade. O que é que ainda falta quanto a este assunto? Falta aquilo a que eu comprometi, isto é, um dossiê onde, de forma sistemática, se descreva o que já se sabe quanto ao que aconteceu, repito, sem nunca interferir na investigação criminal, quanto à autoria, quanto à cumplicidade, quanto à comparticipação, sabendo-se que esse elemento é absolutamente decisivo para conseguir compreender o que é que aconteceu.
Pelo estado a responsabilidade pelo estado das instalações?
A responsabilidade pelo estado das instalações, que com certeza é um estado preocupante há muitos anos, sem dizer mais. Depois, quando o dossiê for divulgado, se verá, porque isto não é para transferir para o passado as responsabilidades. É para verificar que, ao contrário do que nós pensamos, as quebras de segurança, as falhas, muitas vezes correspondem a processos muito longos, de rotinas que se vão instalando, de ausência de meios e de recursos humanos a uma determinada função e por aí adiante.
Portanto, e as pessoas se vão habituando já a achar como normal?
É um bocado isso. Nós somos um país muito pacífico e às vezes imagino apenas, que possamos ir nos habituando à ideia de que nada acontece. Infelizmente, como se verificou em junho deste ano, em finais de junho deste ano, acontece. Muito felizmente, e esse aspecto também é muito importante destacar, e com certeza por mérito de quem estava já a investigar, que conseguiu exercer a pressão suficiente para o efeito, o material foi recuperado, com exceção das munições de 9mm. Isso é um aspecto importantíssimo para quê? Para poder serenar os cidadãos quanto à possível utilização daquele material em circunstâncias que nem é preciso explicar. Recordo que se falou em terrorismo internacional. Houve quem garantisse que já estava no Mali, que já estava no Médio Oriente, que já estava nas mãos da IS. Bom, houve quem garantisse, como se tivesse visto, que esse material estava em mãos de organismos.
Afinal, estava perto.
Eu digo isso em ironia. Ainda bem que estava perto. Porque eu, independentemente do desfecho, que eu acredito virá a ser conseguido pela Polícia Judiciária, pelo CIAB, acredito muito que eles vão conseguir resolver este assunto. O mais importante para mim é o seguinte: pelo menos duas coisas. Pelo menos o material militar foi recuperado, com a infeliz exceção das munições de 9mm, e pelo menos o Exército, neste caso concreto, tomou medidas que eu considero eficientes, à luz do que me tem sido reportado, para restabelecer com um caráter estável e duradouro as condições de segurança do material militar. E, portanto, quando o Exército lançou uma grande operação, felizmente discretíssima, pouquíssima gente teve conhecimento dela, de transferência de todo o material militar que estava nos paióis nacionais de tanques, para quem nos está a ouvir, estamos a falar de mais de 1.100 toneladas de material que é de manuseio delicado, em que é preciso ter todas as condições de segurança. Conseguir fazê-lo em pouco mais de um mês e colocar uma parte significativa nos paióis do Marco do Grilo e colocar o resto em Santa Margarida e poder ir o Sr. Primeiro-Ministro ao Marco do Grilo e verificar as condições que são dramaticamente diferentes para melhor em termos de condições de vigilância, de videovigilância, de sistemas eletrónicos, de rotinas de vigilância, etc. Isso, apesar de tudo, é algo que seria injusto não destacar.
O que as pessoas muitas vezes se questionam é que ouve-se falar muito, não é? Agora houve a questão de houve tancos, agora há a questão da falta de efetivos, aqui há um certo descontentamento, um certo mal-estar nas Forças Armadas. Diria que não, que isso é só uma perceção, diria que...
Eu já ouço arautos da desgraça a falarem do mal-estar nas Forças Armadas, eu devo dizer, sem querer ser irónico, praticamente desde 25 de Abril. E, portanto, das duas uma, ou isso é um estado crónico, e eu não acredito, ou então é quem acha que com essa invocação do mal-estar, que eu, aliás, não sei quem é que representa as Forças Armadas, para se falar sempre no mal-estar, que é uma expressão, aliás, tão vaga quanto difusa e ameaçadora. Eu devo dizer...
Neste caso, o mal-estar foi provocado pelos chefes militares, que chamaram a atenção para uma série de dificuldades.
No dia em que o chamar a atenção para dificuldades significar mal-estar, então qualquer um de nós tem sensações de mal-estar, porque eu suponho que quem me está a entrevistar já passou por dificuldades. Eu já passei. E não é isso que me define como
estar... Mas apanhou de surpresa aquele memorando.
Não apanhou nem deixou de apanhar. Aliás, o mais importante que eu destacaria é a circunstância de os chefes militares, com lealdade, terem no próprio dia da divulgação aclarado transparentemente o que é que pretendiam com o memorando.
Não ficou claro que pareceu um desmentido ao próprio memorando.
Não, eu não acho que foi um desmentido. Não entendo isso como desmentido. Eu destaco o seguinte, e fico contente com isso, que as FIAs militares e o seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas insistiram com meridiana clareza na relação de lealdade institucional e de cooperação que têm com o Governo, e em particular com o Ministro da Defesa Nacional. Não escondo que é algo que eu aprecio, que eu também considero que existe, mas acho que é importante que isso de vez em quando seja dito publicamente sem qualquer complexo. Em segundo lugar, destacam que em nenhuma circunstância deixarão de ser cumpridas as missões das Forças Armadas.
E é que eu digo que parece haver uma contradição, já que o memorando dizia que podem estar em causa o cumprimento de missões.
Pode estar sempre em causa o cumprimento de missões. A garantia de que as missões serão cumpridas é que eu acho mais importante, que deve ser destacado. Justamente para afastar, e desculpe-me estar a interpretar, foi assim que eu li o comunicado dos chefes militares e dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, não entendi como recuo, entendi como uma aclaração para evitar equívocos alarmistas. Quando se diz a diminuição dos efetivos pode pôr em causa missões, claro que pode, ou então há efetivos a mais. Se não há efetivos a mais, e se o limiar mínimo que foi estabelecido, infelizmente, não está alcançado, é evidente que pode haver missões que é preciso analisar. O mais importante na aclaração é o seguinte, é quaisquer que sejam os efetivos, as prioridades quanto às missões serão sempre estabelecidas. E são sempre estabelecidas, o bom é inimigo do ótimo, se não é possível realizar 100%, vai-se realizar 95%. Isso não me incomoda nada, aliás faz parte da adaptação à realidade. É inútil chamar a atenção para isso a quem nos está a ouvir, porque o povo português passou por anos dificílimos. E nesses anos dificílimos, nós gostaríamos de ter podido fazer tudo. E não pudemos fazer tudo. E hoje, infelizmente, os números são, devo dizer com muito orgulho, porque há de haver mérito do meu governo nisso e do primeiro-ministro, com toda a certeza. Os números são fantásticos. Os números de emprego são fantásticos. Os números de crescimento são fantásticos. A amortização de dívida é fantástica. Acha que podemos fazer tudo? Não podemos. Porquê? Porque continua a haver constrangimentos importantes, porque ainda temos uma dívida muito elevada, que estamos a combater e que estamos a reduzir, mas hoje a vida política tem uma circunstância que é absolutamente constante. A diferença entre o que gostaríamos imenso de poder fazer e aquilo que podemos realmente fazer. Não vejo porque é que as Forças Armadas haviam de ser diferentes de qualquer outro setor da sociedade.
Ou seja, tem que fazer escolhas. É o que o Sr. Ministro não lhe cabe a si, os ramos é que têm que decidir.
Cabe-me a mim. Este aspecto é muito importante. As prioridades das missões das Forças Armadas são definidas por quem tem legitimidade para o fazer. E resulta diretamente da Constituição e da legislação aplicável. Depois, a forma de harmonizar essas prioridades, aí sim tem toda a razão. E deve o poder político evitar imiscuir-se na forma como é operacionalizado o conjunto de prioridades que são definidas. Mas, francamente, que ninguém duvide, a segurança individual, a segurança coletiva e a segurança em instalações, ninguém duvide que estão no topo e têm que estar sempre no topo das prioridades.
Só para terminar, Afeganistão, nós vamos em breve, estão reunidas todas as condições para que seja uma participação segura? Já sabemos que o país não está...
Não estão reunidas todas, estarão quando formos, porque está ainda o aprontamento, o aprontamento da missão a decorrer, e aliás viu hoje as notícias, por exemplo, e por solicitação do Exército, entendeu solicitar-se, neste caso aos Estados Unidos, a cedência de um material particularmente bom do ponto de vista da blindagem, para garantir ao máximo, e tanto quanto é possível garantir, a segurança dos nossos militares.
Nós não tínhamos condições de levar viaturas para eles.
Sabe, isto é um bocadinho como o arrendamento da casa ou ser proprietário de uma casa. Há circunstâncias em que é mais interessante arrendá-la e há circunstâncias em que é mais interessante ser proprietário. Se for à baixa da sua... Não sei se vive aqui em Lisboa, vive? Pronto, não interessa onde é que vive. Onde quer que viva, pode ir ao centro de carro, pode ir a pé ou pode ir de táxi. E, portanto, há situações em que não faz sentido ser proprietário de uma viatura para andar dois passos, e este é seguramente um caso que não é uma decisão política, que no planeamento das aquisições de equipamento e de capacidades, aquilo que integra a lei de programação militar, não foi até agora tido como prioritário. Ora, se um país amigo nos cede rapidamente o material que precisamos para uma missão única e específica que é aquela, porventura não se justifica adquirir essas viaturas blindadas e investir, como estamos a investir, noutras dimensões. Está a decorrer o concurso para a aquisição da nova arma ligeira, que é uma coisa que me diziam que era impossível conseguir, que nunca se conseguia. Já estamos há tantos anos a tentá-lo e vai-se conseguir. Também está a decorrer o concurso, está em fase adiantada, para a aquisição de uma viatura 4x4, que, por exemplo, é perfeitamente adaptada a missões do tipo da Rabuda Centro-Africana. E voltamos outra vez à nossa conversa. É preciso fazer opções, como, no entender das Forças Armadas, e neste caso do Exército, não é antecipável que precisemos sempre de dispor de viaturas com aquela capacidade de blindagem e de proteção, então esta é uma forma, como já aconteceu, aliás, no passado, de pedir a um país amigo, arranja-nos algumas para esta missão específica que temos no Afeganistão. E vamos tê-las, e isso contribui para aquilo que eu acho que é o resultado fundamental.
E há mais algum equipamento que vamos usar emprestado?
Não há mais, que eu saiba, não há mais. E aquele, repare, está pensado para uma situação que é improvável. Nós, infelizmente, há uns anos, perdemos uma vida no Afeganistão, justamente com uma mina que explodiu numa viatura, por debaixo de uma viatura que circulava, e outro militar ficou gravemente ferido. Aqui, em princípio, como o essencial dos nossos militares vai estar dentro do compound e é a força de proteção do aeroporto, não é muito provável que haja um risco elevado de engenhos explosivos desta natureza que possam pôr em causa a segurança dos nossos militares. Ainda assim, o seguro morreu de velho, eu fico mais descansado, portanto, insisto nisto, a proteção, neste caso, da segurança dos nossos militares é, em qualquer missão, para mim, o valor fundamental. E isso consegue-se como? Com militares muito bem preparados, com um aprontamento e um planeamento muito bem concebido e depois com os meios, digamos as ferramentas, neste caso, mais adequadas à realização desse objetivo. Neste caso concreto, o Afeganistão, esse era uma ferramenta considerada vantajosa. Pois não nos caíram os parentes na lama, pedimos um país amigo, ele cede-nos, salvo erro, 20 viaturas, que vão com certeza.
E assim há uma maior segurança.
Eu queria que as pessoas percebessem que isto não nos diminui em nada. Isto é uma prática muito comum, muito habitual entre países aliados e amigos, que é no fundo, poderem ceder material para outros países poderem desempenhar essas missões. Já aconteceu em várias missões portuguesas, em várias circunstâncias, e posso garantir que nunca nos queiram os parentes na lama, ou seja, pelo contrário, fomos mais bem preparados, fomos mais bem equipados, e isto significa uma leitura racional e inteligente das necessidades. Deve-se adquirir aquilo que é absolutamente indispensável, deve-se encontrar outra forma de chegar ao mesmo resultado, se se tratar de um equipamento que especificamente é necessário para aquela missão, mas que é pouco provável que venha a ser necessário para outros.